É isso aí, você está conectado agora no podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E a nossa pauta de hoje é sobre o novo papel dos recursos humanos na gestão de benefícios. E o meu entrevistado é o especialista em benefícios e sócio-diretor da Bematize, Ron Gabay. Ron Gabay, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo bem. Ron, primeiramente, obrigado por participar aqui conosco no podcast do Mundo RH. É muito bom ter a sua presença e conversar contigo um pouco sobre esse momento de pandemia que estamos vivendo e o impacto na área de recursos humanos. E eu já quero logo te perguntar, Ron, diante da crise, muitos profissionais de RH tiveram que se adaptar ao seu modelo de gestão, até mesmo para conciliar o trabalho home office e a gestão de equipe à distância. Como que você observa como um todo esse momento, até mesmo inusitado, e como que isso vai impactar o trabalho do RH daqui para frente?
Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, o prazer é todo meu de estar aqui. Sim, eu acho que tem grandes adaptações aí, grandes mudanças. Talvez em três áreas diferentes aí. Então, acho que a primeira mudança que as pessoas estão sentindo é justamente a necessidade de sair de um ambiente de trabalho, do seu escritório, e começar a trabalhar em casa. Passar o dia todo em casa, num período em que, em condições normais, talvez os filhos estejam na escola, ou o marido ou a esposa não estejam em casa, ou até momentos em que a auxiliar doméstica esteja trabalhando em casa e não tenha ninguém em casa, isso muda completamente. Agora temos uma situação onde todos estão em casa ao mesmo tempo, provavelmente sem poder contar com o apoio da auxiliar doméstica, então tarefas de casa tendo que ser divididas entre todos, filhos sem escola ou tendo que participar da escola em conjunto com os pais, e os pais ao mesmo tempo tendo que trabalhar, às vezes pai e mãe tendo que fazer reuniões ao mesmo tempo e filhos lá sem atividades, enfim, tem uma série de situações que as pessoas têm que se adaptar. Tem a questão comportamental também, eu tenho certeza que esse convívio intenso aí gera brigas entre as pessoas, eu posso dizer por mim mesmo, em casa que não está fácil o convívio e de vez em quando sai uma briga ou outra e a gente não tem mais aquele período onde a gente sai de casa, vai para o escritório, tem tempo de espairecer um pouquinho e depois volta para casa e está tudo bem. Aqui a coisa é intensa. Então, existe aí um grande aprendizado e uma grande adaptação que todos estamos tendo que fazer, que é esse tempo juntos permanente, né? A segunda adaptação que muitos profissionais estão tendo que fazer é em relação à estrutura, né? Se eles não tinham uma estrutura montada em casa, agora tem que ter uma internet decente para poder se conectar com os equipamentos do escritório, fazer reuniões virtuais, enfim, um fone de ouvido, um equipamento ideal, né? E até locais dentro da casa que, talvez não todo o tempo, mas em alguns momentos eles possam se isolar dos demais para fazer uma reunião de forma mais isolada. Então, isso também é uma adaptação necessária que muitas pessoas estão tendo que passar. Especificamente para quem é gestor de equipes, existem outras adaptações aí, que é justamente garantir que as equipes continuem fazendo as suas entregas. E como não existe mais aquela proximidade física, aquela possibilidade de olhar o que as pessoas estão fazendo, se elas estão trabalhando, se elas estão conversando, se elas estão indo tomar café, enfim, existe a necessidade de uma supervisão mais intensa, e aí a única forma de você fazer isso realizando reuniões frequentes com a equipe e acompanhando o resultado do trabalho deles. Então, agora a gestão acaba sendo muito mais por resultados e não tanto acompanhando o trabalho de cada um. Então, realmente, essa mudança aqui, ela está gerando aí uma adaptação grande de várias formas para os profissionais e principalmente para os gestores uma intensidade maior de reuniões e conversas com as suas equipes. Em relação a como isso vai impactar o RH daqui para frente, eu acho que isso aqui é um caminho sem volta. Eu entendo que essa experiência que a gente está vivendo é uma experiência que vai ter continuidade no futuro. Eu estou vivendo, por exemplo, situações em que, em condições normais, eu estaria talvez fazendo reuniões presenciais em outras cidades. Eu em alguns momentos, pegava um avião, ia para o Rio de Janeiro, fazia uma reunião lá, depois voltava e acabava perdendo um dia inteiro para fazer uma reunião em outra cidade, né? E hoje eu vejo que realmente não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Eu consigo fazer essa reunião em talvez menos de 2 horas e perder muito menos tempo e o resultado é praticamente igual, né? Então eu vejo que a quantidade de viagens vai reduzir significativamente. A gente está vendo que as reuniões virtuais são possíveis, elas não perdem tanto a qualidade quanto uma reunião presencial. E eu acho que isso é um caminho sem volta, né? Custo de escritórios é alto, então realmente eu vejo que tem situações em que as pessoas vão poder trabalhar de casa e os seus gestores vão poder acompanhar os trabalhos de forma virtual sem a necessidade da presença física das pessoas. Então, eu acho que essas são as mudanças aí que a gente pode esperar no RH daqui para frente.
E certamente, dentro desse cenário, um dos principais desafios aí dos gestores em meio a essa crise toda é manter a produtividade e o engajamento dos colaboradores, né? O que que as empresas podem fazer para que o rendimento aí de seus colaboradores não diminua?
Perfeito. Eu acho que o que pode fazer cair o rendimento dos profissionais nesse momento é justamente a insegurança, a ansiedade, a preocupação que eles estão vivendo pelo momento. É um momento complicado, tem muito desemprego acontecendo, tem muitas empresas perdendo negócios, deixando de vender, o comércio está numa situação complicada. Então, as pessoas estão, de uma maneira geral, angustiadas e sem saber o futuro do negócio. E, obviamente, isso causa ou tem impacto profundo na sua produtividade. Então, eu acho que nesse momento, a melhor coisa para a empresa fazer para garantir que os seus funcionários continuem produzindo com qualidade e na mesma intensidade é se comunicar com eles de forma eficiente e frequente, principalmente. O funcionário todo dia vê notícias, todo dia dorme pensando numa coisa, acorda pensando em outra, ele está preocupado e ele não tem mais aquele contato físico com seus colegas, não tem mais aquela rádio peão para ouvir, para saber o que está acontecendo na empresa, né, se a situação está melhorando, está piorando. Ele tá um tanto isolado de notícias de como está indo o negócio, se ele pode ficar mais ou menos tranquilo no emprego dele. Então, é muito importante que o RH tome frente desse papel e intensifique a comunicação com toda a empresa, com todos os funcionários, mantendo eles informados de absolutamente tudo, seja notícia boa, seja notícia ruim, tá? Isso não define que só deve se comunicar notícia boa. Mesmo a notícia ruim, ela é muito importante ser comunicada para pelo menos dar chance do funcionário saber o que fazer, né? Que direção que ele toma, tá? Mas ele não fica naquela incerteza, naquela ansiedade do que fazer, e isso acaba não prejudicando o trabalho dele. Então, se é que eu posso fazer uma recomendação, é justamente as empresas intensificarem a qualidade e a frequência da sua comunicação com todos os seus colaboradores.
E além da perda de emprego, que a gente já está ouvindo por aí muitos casos de muitas empresas, muitas pessoas que perderam já o emprego, benefícios e salários estão sendo reduzidos. Como que o RH pode fazer isso sem prejudicar o colaborador, ou seja, os colaboradores que ficaram na empresa, ou seja, para não diminuir o salário ou perder os benefícios?
Isso é uma pergunta difícil. Eu diria que a gente não consegue tirar o impacto dessas reduções, né? Mas eu acho que existem coisas que as empresas podem fazer para reduzir ou diminuir o impacto na vida das pessoas, né? As reduções são necessárias, as empresas estão vendendo menos, estão tendo menos receita e, de alguma forma, elas têm que compensar isso, né? Eu acho que a primeira coisa que é necessário fazer é entender, ou a empresa tentar entender, se isso é uma situação de curto prazo ou de longo prazo. Porque no Brasil, e principalmente no Brasil, é muito caro demitir um funcionário, né? Se a gente olha o mercado americano, que tá com nível de desemprego jamais visto, é muito barato demitir lá. Você simplesmente demite, a empresa não tem custos adicionais para demitir um funcionário. Aqui no Brasil tem muitas despesas, tem 13º, tem multa, tem fundo de garantia, tem várias despesas que a empresa tem que arcar na hora de demitir um funcionário. Então, se é uma situação que a empresa está visualizando que vai durar talvez 2 meses, 3 meses no máximo, talvez não valha a pena para ela tomar uma medida de demissão de funcionários para ter que recontratar daqui a 3 meses. Então, eu acho que essa é a primeira questão a se analisar. É curto prazo ou é longo prazo? E se for longo prazo, realmente não tem muito o que se fazer. Para curto prazo, talvez existem alternativas, né? Então, ao invés de demitir funcionários, existem alternativas. Uma delas, o governo lançou recentemente aí a medida provisória, acho que a MPV 936, se não me engano, que dá alternativas para as empresas reduzirem aí a jornada de trabalho e proporcionalmente o salário das pessoas, né? Então, isso é uma possibilidade, não abrange todas as categorias de empresa, nem todos os portes, mas algumas podem se beneficiar disso e, sem dúvida, tem impacto no funcionário, mas é um impacto bem menor do que uma demissão. Outras empresas, elas podem recorrer aos seus sindicatos. Eu estou assistindo no mercado muitas empresas negociarem com o sindicato uma infinidade de alternativas, desde alternativas de fato de reduções salariais e cargas de jornada, até substituições de salário por benefícios. Então, eventualmente, reduzir o salário por um período e pagar essa diferença na forma de algum benefício. Eu tenho assistido empresas negociar com sindicatos, reduzir salário e pagar essa diferença na forma de bônus, que não tem encargos para a empresa. Enfim, eu tenho visto algumas soluções bastante criativas que as empresas têm adotado nessas negociações com seus sindicatos para tentar amenizar os impactos dos funcionários e, dessa forma, garantir que eles continuem aí tendo as suas vidas minimamente impactadas, pelo menos do ponto de vista financeiro, tá? Então, acho que é isso que é possível fazer nesse momento.
E de que forma uma consultoria especializada em benefícios pode ajudar o RH a fazer essa travessia de maneira mais segura e até menos dolorosa?
Nós podemos, na verdade, ajudar justamente com essas ideias, né? Existem formas de fazer isso e existem ideias do que fazer. Então, enquanto consultorias, nós estamos vivendo essas experiências no mercado e podemos apoiar nossos clientes a justamente aplicar essas soluções em outras empresas e apoiá-los tanto na comunicação dessas soluções, nas questões jurídicas dessas soluções e assim por diante. Então, podemos facilitar essas mudanças para os clientes e para as empresas.
Ainda falando, a gente falando um pouco aqui de benefícios em relação a isso, o que deve mudar daqui para frente na hora de uma empresa pensar em um pacote de benefícios para atrair, reter colaboradores e mantê-los engajados?
Olha, eu acredito que deve mudar bastante coisa. Tem muitos benefícios que com essa pandemia deixaram de fazer sentido. Então, se é que eu posso citar alguns. Tem benefícios, por exemplo, de academia, que eram muito bem vistos por colaboradores. Existe uma percepção muito boa do ponto de vista do colaborador, e que hoje são benefícios com perspectivas ou com percepções bem menores, porque o cara não consegue ir para a academia, né? Restaurantes também é um benefício muito bem visto. O auxílio a comer em restaurantes era muito bem visto, porque os funcionários saíam para almoçar praticamente todo dia, né? E aí é muito bom poder escolher um restaurante e ter o apoio financeiro da empresa para bancar esse almoço, né? educação, né, uma faculdade também estão menos atrativos. São benefícios que continuam existindo, mas eles são menos atrativos para os funcionários, né? A partir do momento que a gente começa a ter uma situação onde mais pessoas vão continuar trabalhando de casa, e eu acredito que esse é o caso, né, esses benefícios deixam de ser tão atrativos, ou certamente os funcionários começam a ter outros tipos de necessidades que esses benefícios não atendem, né? Então, assim, eu acho que deve haver uma mudança grande, porque, obviamente, o benefício vem para apoiar a empresa na questão de atração e retenção dos seus profissionais. E se ela não conseguir montar um pacote atrativo suficiente para atrair ou reter esse profissional, ela não vai ter sucesso nisso. Então, eu acredito que elas vão começar a rever os seus pacotes de benefício e mudá-los, né? Eu acredito muito que daqui para frente o modelo de benefício flexível deva crescer consideravelmente, porque é muito difícil para uma empresa conseguir montar um pacote que agrade todo mundo, né? Cada pessoa tem uma situação diferente, cada pessoa está num momento de vida diferente e cada um tem as suas necessidades. E para ajudar nessa situação, as suas necessidades também mudam, né, de tempos em tempos, né? A pessoa tem uma necessidade hoje, amanhã ela casa, a necessidade muda, amanhã ela tem filhos, a necessidade muda, ela volta a estudar, a necessidade muda de novo. Então, assim, toda hora o funcionário está tendo situações diferentes na vida dele e as suas necessidades vão mudando. E não dá para imaginar que uma empresa consiga montar um pacote abrangente o suficiente para atender a todas as necessidades do funcionário todo o tempo, né? Até poderia, mas vai custar uma fortuna, eu imagino, né? Então, assim, o conceito de benefício flexível começa a fazer muito mais sentido para mim, porque o funcionário consegue, pelo menos, adaptar o seu pacote de benefícios a cada momento de mudança na vida dele. Mudou a necessidade dele, ele consegue adaptar o seu pacote de benefícios e direcionar os investimentos da empresa para o tipo de benefício que faz mais sentido para ele. Então, eu acredito que daqui para frente benefícios flexíveis devem ganhar muita força no mercado e o tipo de benefício que vai estar disponível lá também deve mudar. Eu acho que, falando especificamente em momentos de pandemia, eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que prefeririam muito mais um benefício de medicamentos a um benefício de restaurante, por exemplo, né? Um auxílio restaurante. Ou, de repente, um benefício que apoiasse o pagamento de terapias alternativas, né? Ao invés de simplesmente um auxílio alimentação, um auxílio educação, ou até o vale transporte, que de fato muitas pessoas não estão usando. Então, eu acho que tem assim alternativas que poderiam ser oferecidas para o funcionário nesse momento, que trariam muito mais vantagem e trariam uma percepção muito melhor dele em relação ao pacote de benefícios da empresa.
Bom, para a gente finalizar um pouco a nossa entrevista, eu queria saber de você como está sendo a tua experiência nesses últimos 2 meses, o que mudou na sua rotina e o que transformou a sua vida, e o que não volta mais daqui para frente no seu dia a dia de trabalho.
Bom, eu vou te dizer que, do ponto de vista profissional, minha vida tem mudado muito. O volume de trabalho cresceu consideravelmente, porque nós, como empresa de administração de benefícios, os nossos clientes têm demandado muita mudança nos seus pacotes de benefícios, e isso, obviamente, tem gerado mais trabalho para a gente. Até um ponto que eu queria deixar claro para todos. Eu tenho ouvido, eu tenho visto no mercado muitas solicitações de empresas pedindo para a gente incluir nos pacotes de benefícios alguns produtos, né? Então, produtos do tipo: ah, eu não posso dar para o meu funcionário uma internet, eu não posso dar para ele uma assinatura de Netflix, né? Eu não posso dar, eventualmente, uma assinatura do Amazon Prime. E a gente sempre alerta que tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de coisa, né? Benefícios são regidos por uma legislação. O artigo 458 da CLT determina o que é benefício, né? Então, é muito importante as empresas tomarem cuidado com isso e não começar em dar para o funcionário produtos que não são legalmente considerados benefícios, porque isso cai sobre a possibilidade de salário indireto e traz aí problemas para as empresas, né? Outras coisas podem ser consideradas como ferramentas de trabalho, como internet, aí sem dúvida valeria a pena olhar. Mas do ponto de vista profissional, eu vejo aí que daqui para frente eu vou ter mais trabalho, isso é bom. Do ponto de vista pessoal, eu posso dizer que eu estou começando a me acostumar agora, quase 2 meses e meio depois, com essa vida de trabalhar de casa. Eu particularmente sou uma pessoa que nunca pensei nessa forma de trabalho. Eu sempre gostei de ir para o escritório, nunca incentivei isso na minha empresa, essa que é a verdade. E agora eu estou realmente repensando e vendo que é uma situação muito possível e até desejada. Eu estou adorando passar mais tempo aqui com a minha família, estou curtindo muito passar o dia com meu filho. Já deixei de me preocupar com algumas coisas, né? Acho que no primeiro mês eu estava em reunião aqui, ele falando alto, eu pedia para ele falar mais baixo, ficava preocupado que todo mundo da reunião vai ouvir. Hoje em dia eu já não estou mais preocupado com essas coisas, ele até participa de reuniões comigo. Então, assim, eu estou me divertindo mais, talvez, eu diria, e estou gostando muito desse ambiente de trabalho em casa. E estou mantendo a relação social com os demais colaboradores da empresa através de reuniões virtuais que a gente tem organizado com uma certa frequência. Então, eu acho que a gente tem achado alternativas para esse contato social e está funcionando muito bem.
Gente, eu conversei aqui com o Ron Gabay, ele é especialista em benefícios e sócio-diretor da Bematize. Ron, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Mundo RH.
Francisco, obrigado a vocês e espero que todos estejam bem, seguros em casa. Não esqueçam de usar suas máscaras. E muito obrigado.
Esse foi mais um podcast do Mundo RH. Fique conosco, não deixe de visitar nossa página do Mundo RH na internet, www.mundorh.com.br. Até a próxima!